Bom dia, Manuel Lemos, reeleito Presidente da União das Misericórdias Portuguesas em Assembleia Geral para a eleição dos órgãos sociais para o quadriênio 24-27. É o convidado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia. Doutor Manuel Lemos, muito obrigado e muito bom dia.
Muito bom dia.
Comigo, como é habitual, está o Otávio Carmo da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, bom dia.
Foi eleito para um sexto mandato, tendo pela primeira vez em 20 anos um concorrente. Foi, desse ponto de vista, uma eleição diferente porque produziu mais debate? Há ideias do seu adversário que admite adotar nos próximos anos?
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. As preocupações do meu adversário situavam-se sobretudo num único plano, que era o plano da sustentabilidade e da minha eventual agressividade com os governos para aumentar essa sustentabilidade. São modos diferentes que de entender esta função. Eu considero que sou resiliente, que sou competente, porque tenho uma equipa muito grande que me dá os dados corretos e eu trabalho nisso. A questão da agressividade...
Vai mantê-la?
Não, é aquela que eu tenho sempre e que... Eu acho que tem que se manter dentro... Nós não somos um sindicato. Eu não somos outra força que, por natureza... Isto não quer dizer que os sindicatos sejam agressivos no sentido da... Nós temos uma natureza e uma identidade própria. E, portanto, quem estiver aqui nas funções que eu tenho, tem que sempre ter isso em primeiro lugar. E isso marca-se pela defesa intransigente dos valores, pela definição de linhas vermelhas e depois por um diálogo construtivo. Um diálogo construtivo num Estado em que é pobre e em que o setor social não é muito bem tratado, de facto, mas que a última palavra compete sempre ao Estado. E no caso concreto, aos governos, e nomeadamente nestes últimos anos, a um governo de maioria absoluta.
Nós já iremos, aliás, a essa questão da mudança de governo. Que lhe pergunto, olhando para estes anos que se passaram, essa pandemia foi o momento mais complicado do último mandato, e agora, com o cenário social que se vive, se projeta uma crise mais aguda?
Olha, nós tivemos uma sucessão de casos difíceis. Nós tivemos a Troika, e a Troika foi um momento muito complicado, porque houve muito poucas atualizações durante esse período, impostas pela Troika, e aí o setor social começou a entrar em perda naquilo que eram as... A discordância ou desfazamento entre o custo real das respostas sociais e aquilo que o Estado estava disposto a pagar. Depois a pandemia levou-nos às tesourarias, porque fizemos aí um esforço brutal, e quando julgávamos que íamos entrar numa normalidade, o que é que nos aconteceu? Fomos confrontados com uma guerra que trouxe consigo duas coisas. Primeiro, uma inflação nunca vista nos últimos 30 anos, E também aqueles que estavam e que tinham em curso investimentos ou que estavam a pensar em fazer investimentos confrontaram-se com as taxas de juros altíssimas. Portanto, isto tudo somado, deu de facto uma mudança brutal no que era a nossa postura no terreno em relação às respostas, porque nós continuamos a responder. Eu, em todo caso, gostava de dizer uma coisa que penso que é muito importante. Quando nós vimos fechar milhares de empresas, quando nós vimos muita gente com grandes dificuldades, nós conseguimos que em Portugal não fechasse uma única misericórdia. Eu penso que esta é mesmo a mais pequenina das mais pequeninas, com dificuldades agravadíssimas, manteve-se.
E há o risco de alguma poder vir a fechar?
Já lá vamos, deixa-me só acabar. Mas abriram misericórdias, isto é. Há aqui um movimento que tem muito a ver com a marca Misericórdia, isto é, a marca Misericórdia está muito forte e portanto, claro que ninguém aguenta eternamente, para responder à sua pergunta, uma degradação contínua. E por isso as misericórdias e o setor todo, porque repare, como as negociações são iguais para todas as entidades representativas do setor social, como é que fica uma pequena Y, um centro paroquial, perante uma misericórdia? Quer dizer, apesar de tudo, a situação deles é muito mais complexa. Nós o que não queremos, e é o que estamos a trabalhar, é no sentido de inverter essa situação, a caminho de cumprir o pacto da solidariedade.
A forma como, nos últimos tempos, o Estado passou a olhar para o setor é um bom sinal?
Vamos lá ver. Eu tenho, se quiser, alguns cavalos de batalha. O primeiro é a manutenção da identidade e da autonomia. Nós não chegamos aqui por acaso, atravamos os séculos, não havia Estado. É isto que os portugueses conhecem, é isto que os portugueses querem. Depois, antes da sustentabilidade, nós temos que ter previsibilidade e temos que ter também uma situação de sabermos com aquilo que vamos contar no terreno, não é? Portanto, as respostas serem duradouras. E só isso é que nos conduz à sustentabilidade. Estes quatro fatores, todos juntos, é que são o core da nossa atividade. Eu acho que há duas maneiras de olhar para o setor social. Há uma maneira europeia, digamos, com sucessivas recomendações e até diretivas do Conselho Europeu, que dizem, apostem lá Estados-membros no setor social. E depois há uma maneira portuguesa, que olha para o setor social com palavras muito simpáticas, muito afáveis, muito gentis, mas que depois, na altura de olhar para o setor social, no sentido de ele ter os meios para cumprir a sua função, o desvaloriza sempre.
Ou seja, é preciso continuar a valorizar os acordos de cooperação.
É preciso ser muito resiliente, muito teimoso, muito competente.
E o que é preciso melhorar ao nível dos acordos de cooperação?
É preciso caminhar em direção aos 50%. Isto é, eu até diria mais aos valores e quantitativos que estão acima.
Vamos explicar isso aos ouvintes que talvez não estejam tão habituados, o que é isso de caminhar para os 50%.
Isto é, quando se celebrou o primeiro Pacto de Cooperação para a Solidariedade, há 27 anos, o então primeiro-ministro de Portugal, o engenheiro António Guterres, disse que o Estado devia pagar nas respostas da cooperação, isto é, aquelas que estão por acordos, no mínimo 50% e desejavelmente 60%. Mas isso não estava no pacto, disse-o ele no seu discurso, não estava lá valor nenhum. Os anos passaram e em 2022, quando fizeram 25 anos, o setor social em interação com o governo resolveu pôr lá, que considerou essencial que lá ficasse a questão de no mínimo os 50%.
E estamos a caminhar para aí?
E então até pusemos equitativo, porque, por exemplo, nas crianças em risco, nos deficientes, tem que ser claramente muito acima dos 50%. Claro. Portanto, onde é que estamos? Se formos para a grande resposta típica da cooperação, que são os lares. Antes dos atuais aumentos, em 2022 estávamos em 38%. Ainda não temos as contas de 2023, mas em 2022 estávamos em 38%, sem contar os investimentos. Se metermos os investimentos, regredido para 34%. Mas se olharmos para as contas que estão na plataforma onde o setor social põe as suas contas por força da lei, isso dá de exploração um valor de 38%. Isto é, estamos a 12% do alvo.
Portanto, eu tenho que lhe perguntar, porque ainda pouco falava da relação que foi feita com o governo de maioria absoluta. E tenho de lhe perguntar se receia que os resultados das próximas legislativas alterem o relacionamento do Estado com o setor social.
Eu quando falei do Estado da maioria absoluta, sim, era até do lado negativo. É difícil negociar com um governo de maioria absoluta que não tem, em teoria, que pactuar com ninguém. Era isto que eu queria dizer. Agora, apesar de outras coisas, quando o governo quer, é mais fácil. Avança, é de maioria absoluta, avança, não é?
E a esse nível, receia que um futuro governo tenha um relacionamento diferente?
Eu diria que o que mais me preocupa é a instabilidade.
Isto é. A tal previsibilidade, falava pouco, não é?
Era a tal previsibilidade, não é? Porque o que é que vamos fazer? Como vamos fazer? Com quem é que vamos negociar? Daqui a quanto tempo? Se houver um surto de inflação, há um governo que, a meio do caminho, consegue ter capacidade de dizer vamos aqui reforçar o setor social? Ou não? Portanto, vamos viver... haverá governo? Isto é, quanto tempo vai levar a formar governo depois do dia 10 de março? E esse governo passará na Assembleia da República? Como é que isso vai ser? Tudo isso, o meu risco mais de não ter interlocutor. Vamos lá ver, porque se tiver interlocutor, de uma maneira ou de outra, eu acho que nem, digamos, falando nos dois grandes partidos, o PSD ou o Partido Socialista, os dois têm preocupações sociais. Os dois olham para as, de maneira diferente, mas ambos olham, ambos querem cumprir a Constituição nessa matéria. Portanto, o problema é ter interlocutor. Com quem é que nos vamos sentar à mesa?
Eu pergunto-lhe que outras preocupações merecem as próximas legislativas, em particular o caminho feito pelos partidos de marca populista e o seu crescimento. Isso é a responsabilidade de quem?
Do setor social é que não é, porque o setor social é inclusivo. O setor social ajuda as pessoas. E, portanto, se quiser dessa equação, nós estamos fora. Agora, acho que... Eu acho que há vários fatores, e até vou começar por aquilo que eu considero mais evidente, que toda a gente vive no dia-a-dia, que são as consequências da pandemia. As pessoas ficaram muito mais irritadas, apitam muito mais na rua, estão muito mais zangadas, são muito mais agressivas umas com as outras. E os partidos populistas captam isso com grande facilidade. Com grande facilidade. À esquerda e à direita. E depois, digamos, há alguns excessos políticos de um lado e do outro que deixam as pessoas muito insatisfeitas. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com as misericórdias. As pessoas não querem saber onde fica o aeroporto. As pessoas querem é um aeroporto. Digamos, acham que tem que haver uma decisão sobre o aeroporto. As pessoas não querem saber do Serviço Nacional de Saúde. As pessoas querem é médicos e cuidados de saúde quando os têm. E quando não têm, e depois as pessoas levam isto para discussões, e depois a discussão... Quer dizer, é muito fácil hoje, sobretudo de uma maneira demagógica, defender o branco e o seu contrário. É facílimo, digamos, é uma questão de se pôr de um determinado ponto de vista. Eu ainda ontem estive numa
conversa... Então a culpa é dos políticos que não sabem ou não conseguem descontextualizar todo esse tipo de discurso?
Às vezes é de comunicação dos políticos, isso acredito que sim. Mais do que dos políticos themselves. Eu acho que os políticos... eu tenho muito respeito pela atividade política, mas mesmo muito. Acho que é uma atividade muito nobre, mas muitas vezes a questão da comunicação também mudou. Antes era preto e branco, hoje é totalmente a coisa, e vocês sabem isso muito melhor do que eu. E, portanto, você pode estar a ouvir num simples zapping coisas completamente contrárias e ambas com que fazem sentido. Este também tem razão. E este também tem razão. E depois é difícil tirar a bissectriz disso.
Após as próximas eleições vai ser necessário a reativação das linhas de diálogo. Há pouco manifestava alguma preocupação relativamente ao facto de poder, nos próximos tempos, não ter um interlocutor. Está confiante para esse processo, seja qual for o governo?
Se houver governo, estou confiante. Porque seja quem for, nós lá estaremos para conversar.
Mas deixou entender que receia não, o que, eu que receio o país se torna é um pouco ingovernável.
Sim, e isso pode demorar muito tempo a formar governo. Pode o governo que seja formado não passe na Assembleia da República.
Esse é o cenário mais provável, mas não vemos.
Ah, não sei, não sou politólogo. Se fosse, isso vocês têm pessoas que sabem, mas isso pode acontecer, não é? Portanto, digamos, e portanto, como isso pode acontecer, é evidente que quem está, que desempenha as funções que eu tenho, estamos preocupados, só temos, é sinal de responsabilidade.
Nós vamos voltar agora a falar um bocadinho sobre a missão que lhe foi confiada até 2027, é já o sexto mandato. Só para dar uma comparação para as pessoas que nos ouvem perceberem, já tem mais anos à frente da União das Misericórdias, por exemplo, que o padre Vítor Melícias. Acredita que este será o seu último mandato?
Não, tenho a certeza absoluta. Ah. Eu quero dizer o seguinte, eu já admiti, tenho muitas outras coisas para fazer, gostava de fazer outras coisas. A vida, percebo bem o dever da vida e achava que estava na altura de o aparecimento de uma outra lista que não merecia um grande entusiasmo dos produtores, aliás viu-se no resultado, tivemos mais do dobro dos votos. Portanto, que me entraram pelo gabinete dentro, o senhor está ótimo, está em boa forma física, está em boa forma mental, está bem disposto, continua bem disposto, portanto nós precisamos de pessoas assim, por favor faça outro mandato. Mas, em boa verdade, até considero excessivo isso. Eu considero isso excessivo. Agora, as instituições do setor social têm obrigação, e essa é a minha principal função neste mandato, é de encontrar a equipa e o líder da equipa que me vai substituir, porque quando isso acontecer, eu vou para casa com a satisfação do dever cumprido.
Ao longo da sua vida pública, integrou estruturas de luta contra a pobreza, por exemplo. A estratégia nacional definida para este ano para combater o fenómeno era a peça que faltava para o combate ao fenómeno? Ou
não,
fica a quem?
Não, não. Não. eu já tive a ocasião de dizer isso, é um esforço, mas eu acho que devia ter havido muito mais conversa e muito mais reflexão. Reflexão a todos os níveis sobre como combater a pobreza. O documento é esforçado, tem aspectos positivos. Acho que é um documento esforçado, tem méritos, mas não envolve as pessoas e as instituições. E eu considerei... Diz que vai envolver, mas diz que vai envolver é completamente diferente de envolver. Diz que não sei o que é, mas não o fez. E nesse aspecto...
Deveria ter sido um trabalho prévio.
Devia ser. Os irlandeses têm, a propósito até da formação, têm uma frase em inglês que diz mais ou menos assim, eu tenho a necessidade de fazer uma tradução que não é tão brilhante como a frase em inglês. Diz-me, eu vou esquecer... Tenta ensinar-me e eu talvez me esqueça, envolve-me e eu nunca mais me esqueço. No fundo é esta, e eu vou participar. E é isso que não aconteceu. E portanto, apareceu muito como um documento político e muito menos como um documento.
E está condenado ao fracasso.
Não está condenado ao fracasso, porque, como eu digo, tem coisas muito boas. Agora, eu estava só a responder à sua pergunta. Sim. A pobreza em Portugal é um fenómeno estrutural, não é um fenómeno conjuntural. E repare, nós estamos a assistir, eu tenho até falado sobre isso, sobre alguns aspectos que nos preocupam muito, temos pessoas com emprego que estão na pobreza. Portanto, e digamos, esse é um fenómeno novo. A questão, ou melhor, já não é tão novo assim, mas aparece como um fenómeno cada vez mais evidente. Os casais monoparentais, as mulheres com muitos filhos, tudo isso merece uma reflexão muito grande. As zonas depauperadas, olha o interior português. A minha família tem uma casa ali para os Quatro da Marta, aqui há dias vi pela minha primeira vez na minha vida, com esta idade. Abri o portão da quinta, estava um grupo de uma manada de javalis à porta. Portanto, digamos, o mundo está... Isso é sintoma de alguma coisa.
Mas não seja da desertificação ou despovoamento, no caso.
Do território, não é? Agora há um curso que me vai lá comer. Portanto, isto era completamente impensável. Que até é bonito, mas gosto de ver o curso, mas depois pensando friamente, não é?
Sim, é sinal de uma coisa diferente.
É sinal de uma coisa diferente.
Eu pergunto-lhe uma medida concreta deste governo, veremos como é que será no próximo, mas o IVA zero em vez de essenciais, sabemos que vai acabar no início do próximo ano, mas que a situação económica dos portugueses, em boa parte, não melhorou, na verdade. E apesar da inflação ter vindo a descer, considera que seria necessário manter este cabaz?
Eu diria que era melhor, embora uma dessas graças que passam nos WhatsApps a propósito do Black Friday, dizer temos aqui uns preços excepcionais porque temos metade do dobro. E portanto, digamos, o IVA zero é importante se controlarem os preços. Se não se controlarem os preços, isso não está. Não sei. Parece-me que houve um esforço no sentido de controlar os preços. O que é importante é controlar os preços, porque é evidente que a parte de uma subida compreensível dos preços, nomeadamente dos cereais, etc., há mistura alguma especulação que é fundamental que seja contida.
Do ponto de vista social, quais são as suas grandes preocupações? A situação dos idosos, o abandono, os internamentos sociais, o envelhecimento?
O envelhecimento e a situação dos idosos é para mim muitíssimo preocupante. É muitíssimo preocupante. E é uma área onde nós podemos ajudar muito, como podemos ajudar nas áreas. Mas ontem um colega vosso perguntava-me o que é que eu acho das vagas hospitalares. E eu disse que de repente deixei de ter pressão. Isto é, de alguma maneira, durante uns meses, era normal, nas conversas que tinha com responsáveis públicos, esta questão, e de repente ela desapareceu.
Mas desapareceu porquê? O fenómeno
porque
continua. O fenómeno continua, os internamentos sociais continuam.
Mas repare, os internamentos sociais, nós temos que olhar para eles. Porque repare, apareceram nos lares muitas pessoas doentes. E chamaram-lhe internamento social. Não é internamento social nenhum. O lar não é um lugar. Não é, quer dizer, quem deu alta àquelas pessoas? Deu alta, por exemplo, uma pessoa partiu um braço, mas tem uma doença mental. A alta é sobre o doente, ou é sobre o braço que está partido, ou é sobre a doença mental? Quer dizer, O homem como um todo, tão caro às misericórdias, tão caro à Rádio Renascença, tão caro à Eclésia, está aqui posto aos bocados, como se pudessem cortar as pessoas às fatias. Portanto, é preciso, mais uma vez, eu sei que é preciso andar depressa, porque as questões agudizam-se, mas é preciso, resolve-se melhor o problema se perdemos mais meia hora a falar com quem sabe, do que a fazer uma coisa num gabinete e depois faz o desenho. O que é que acontece? Muitas instituições que abriram as portas para acolher as vagas hospitalares agora não querem mais. Não querem mais porque apareceram lá pessoas com outras patologias, as pessoas não eram vagas sociais, ou também eram vagas altas sociais, também eram altas sociais, mas continuavam a ser. Nós precisamos de uma rede de cuidados continuados, meus caros.
Hã? Havia comorbilidades, não era só doença que tinha.
Exatamente, ouça. Nós precisamos mesmo de uma rede de cuidados continuados. Olha, parece que vai ser uma portaria, mais 500 camas, mas precisas mais 10 mil camas. E pagas a preços. Não é por um senhor lá no PRR dizer que as camas estão a 42 mil euros. Que as camas são a 42 mil euros. Não são, são a 60 ou 70 mil.
Uma rede de cuidados continuados ajudaria a melhorar a situação dos tratamentos sociais.
Resolvia esses problemas todos.
Resolvia?
Porque depois sim, resolvia esses problemas todos, quando digo todos, a maioria esmagadora, porque depois, então, as altas sociais, essas sim, que não tivessem, essas sim, podiam ir para os lares. Porque para a rede de cuidados continuados iam as pessoas com outras morbilidades, para utilizar aqui a expressão do vosso colega, do Otávio, muito bem, que estão, continuam a existir nas pessoas que têm altas.
Manuel Lemos, muito obrigado.
Vamos continuar um dia destes.
E muito bom dia.
Bom dia.
Nós voltamos.
Olha, muito obrigado.
Muito obrigado. Nós voltamos para a semana com outro convidado.